Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando Chicago. Um dia de pressão nas cotações por lá. A soja caindo forte hoje, 11 pontos aí nos principais vencimentos. A gente vai entender por quê. Quem nos ajuda na análise hoje é o Eduardo Vanin, direto da Agrinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual o motivo desse recuo aí de 11 pontos na soja em Chicago hoje, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós tivemos novamente o clima. Então, o clima trouxe Chicago para cima na sexta-feira e hoje trouxe Chicago para baixo. Então, não só para a soja, mas também para o milho.
O que que mudou, Eduardo?
Bom, na sexta-feira o mercado subiu, porque nós tínhamos um alerta de onda de calor, que deve realmente acontecer. Então, a previsão era para essa semana que a gente entrou agora, uma onda de calor no meio-oeste americano, também nas planícies, poucas chuvas, e isso trouxe, então, Chicago para cima na semana passada. E aí, hoje, nós tivemos uma atualização e também uma extensão dos modelos, e já mostram uma frente fria chegando do Canadá, trazendo alívio em todas as lavouras a partir da segunda-feira que vem, dia 21, 22. Então, essa nova onda essa frente fria deve trazer esse alívio para as lavouras. Além disso, também, o furacão que passou pelo Golfo, o furacão Barry, ele está trazendo mais chuvas também para partes importantes do leste do cinturão, região que está muito atrasada no desenvolvimento das lavouras. E com isso também, com esse agora, esse calor, vem trazendo uma queda nas condições das lavouras. E aí muitos agrônomos de campo, no caso do milho, reportando que as lavouras de milho estão enrolando folha, mostrando, indicando um claro sinal de estresse das plantas. Então, nesse cenário, a gente tem agora, essa semana, uma perspectiva de melhora de temperatura e de chuva para partes importantes do meio-oeste a partir da semana que vem.
Muito bem. Agora, condição de lavoura, que deve ser o relatório de daqui a pouco lá, divulgado pelo USDA, Eduardo. Pode trazer alguma informação importante aí para o mercado?
Bom, a expectativa é de queda nas condições. Então, tanto milho quanto soja deve cair as condições. É esperado de queda de 1 a 2 pontos percentuais nas condições boas e excelentes. Por outro lado, mesmo com essa queda, o mercado já espera, é esperado com essa, se confirmar essa nova previsão, lá para outra semana, então daí a gente teria uma melhora das condições.
Uma coisa compensando a outra aí no final das contas. Mas ainda assim, aqueles números divulgados pelo USDA, você analisa com cautela ou você acredita neles, Eduardo?
Quais números? Desculpa.
De produção, da última produção, abaixo de 105 milhões de toneladas.
Bom, temos dois cenários, tanto para o milho quanto para a soja. Em primeiro lugar, nós temos o mês de agosto, relatório de oferta e demanda. Ele possivelmente vai ser um dos, se não o mais importante, mas um dos mais importantes dessa temporada. Nesse relatório de agosto, do dia 12, nós teremos não só a revisão da produtividade, tanto milho quanto soja, mas também vamos ter dois outros números importantes. Vamos ter a divulgação do número de pedidos para o seguro de não plantio, que será divulgado antes do próprio relatório, e também a revisão do relatório de área, da intenção de plantio lá do produtor, que foi realizado no final de junho. Lembrando que naquele relatório nós tivemos uma área do milho bem maior do que o esperado e uma área da soja bem menor do que o esperado. Então, para esse relatório de agosto agora, deve mudar bastante coisa. A gente pode ver uma área de soja um pouco maior e uma área de milho menor. E em relação à produtividade, é claro, depende muito agora da confirmação dessa nova frente fria, como eu comentei, que deve chegar na semana que vem. Então, essa frente fria passa a ter uma importância muito grande numa manutenção das condições e da produtividade, ou até uma melhora. Agora, caso não aconteça, ou as chuvas em menor volume, ou as temperaturas ainda acima do normal. Então, é claro, a gente tem essa produtividade ainda bastante indefinida.
Muito bem. Agora, com relação à demanda, você citou aí também uma demanda enfraquecida. É China, pura e simplesmente China, deixando de comprar, Eduardo?
No caso da demanda, a gente tem que olhar, filtrar um pouco esses números. Para os Estados Unidos, a gente já sabe que a demanda ela é menor nessa temporada, é bem menor do que o normal. Na temporada que vem, que começa agora a partir de setembro, o FDA já vem fazendo alguns ajustes e já prevendo uma demanda, principalmente da China, não só para os Estados Unidos, mas também de forma geral, uma demanda menor. Então, os Estados Unidos depende muito dos preços. Preços principalmente não de Chicago, mas sim dos prêmios. Então, a demanda americana ela está condicionada à sua competitividade para aqueles países que não são a China. Então, em teoria, os Estados Unidos teria que se manter muito barato para poder atrair toda a demanda que não é China. Vamos imaginar que essas questões entre China e Estados Unidos tenham resolução, a retirada das tarifas, até eu me refiro, apenas ou no final do ano, como já foi aí comentado pelos líderes das negociações, ou mesmo no ano que vem. Então, a soja americana precisa atrair toda a demanda que não é China. E só vai acontecer isso via preço. E o preço que eu me refiro é prêmio. Então, o prêmio da soja americana tem que continuar bastante baixo. Não é o caso hoje, tá? Então, essa questão do clima vem trazendo um encarecimento da soja americana e do milho também. E aí a demanda, é claro, nos relatórios semanais que a gente vem acompanhando, está bastante fraca. Então, a demanda pela soja americana depende muito do comportamento dos prêmios lá nos Estados Unidos. Agora, aqui para o Brasil, a demanda, é claro, com a China, ela tem que comprar. A gente sabe que a China está muito pouco coberta, praticamente aí para setembro em diante, para setembro até final de janeiro, é o pico da demanda da China. Então, todas as indústrias, a indústria de alimentos, de carne, vão fazendo seus estoques para se preparar para o pico do consumo, que é lá no feriado lunar, como a gente já conhece, fevereiro, com aquela movimentação enorme de pessoas na China, as festividades, enquanto isso traz um consumo de alimentos bastante grande. E as indústrias na China não estão cobertas para esse período. Nas últimas 4 semanas, a demanda da China é bastante lenta aqui para o Brasil. Então, nesse momento, a demanda também está lenta para nós, apesar da China concentrando suas compras aqui.
Ô Eduardo, mas isso não sinaliza uma troca de compra de grãos, por exemplo, por compra de carnes?
Ah, sim. Isso já está acontecendo, talvez ainda não de uma forma como o mercado espera. A China está importando mais carnes? Sim. Está produzindo mais outras fontes de proteína, a não ser suíno, dentro do seu próprio mercado? Sim, é o caso de frango de corte, ovos e também piscicultura. Mas, é claro, a tendência é que a China continue crescendo nas importações, tanto de carne bovina, frango e também carne suína. O Brasil estaria muito bem posicionado nesse cenário.
Muito bem. Mas você acredita que a volta às compras ainda acontece? Eu estou falando de grãos especificamente? Aqui no Brasil?
Eu acredito que sim. A China, realmente, nessa temporada, ela tem surpreendido a sua forma, a estratégia de compra. Realmente, acontece algumas semanas de compras mais aceleradas e depois um período onde as indústrias da China e os consumidores finais na China reduzem o volume de compra. Então, eu acredito que daqui a pouco a China tenha que voltar ao mercado para fazer frente a esse período, que é o período de pico de esmagamento lá, que vai aí em meados aí de setembro até final de janeiro. Então, é quando a China esmaga mais. E a gente já vê que a China está muito pouco coberta. Então, imagino que a China vai sim, aí, período de algumas semanas, vai voltar no mercado brasileiro e aí, claro, traz um benefício para nós, que seria os prêmios voltarem a subir.
Mas isso, a China vai encontrar oferta no Brasil ou ela vai se ver obrigada a ter que comprar dos Estados Unidos?
Olha, a questão de comprar dos Estados Unidos é muito mais uma questão política do que comercial. Então, como não tem nada ainda no radar e nada definido, eu eu diria que o que deve acontecer, o mais provável, é voltar a comprar no Brasil. É, e aí, se o produtor aqui brasileiro não, não está, vamos dizer, não mostra apetite para o nível de preço que a gente tem hoje, então a China vai ter que pagar maior, e esse pagar maior quer dizer prêmios mais elevados. Então, é o câmbio acabou tirando uma gordura muito grande dos preços. É, se o câmbio não mudar de patamar, então realmente a China vai ter que pagar mais pela soja brasileira para retirar essa soja do produtor, e esse pagar mais quer dizer prêmios mais altos.
Mas vai encontrar oferta? Tá, a gente está tranquilo de oferta aqui no Brasil?
Ah, tem soja ainda, né? Então, Rio Grande do Sul, Paraná, nós temos ainda um bom volume de produto que poderia vir para exportação. Então, nesse sentido, sim.
E no segundo semestre tem a tal concorrência com as indústrias, Eduardo. Isso pode acelerar esse processo de alta dos prêmios, por exemplo, na sua opinião?
Olha, a margem de esmagamento no Brasil não está boa. O farelo está bem pressionado no mercado externo. É, há um spread hoje no mercado interno que vem pagando a mais do que a exportação, em torno de R$100, R$50, dependendo da localidade aí no país. Mas é um spread pequeno, em cima de uma base que é fraca, que é hoje o preço da exportação. Então, o prêmio do farelo está muito pressionado. Temos concorrência esse ano, que não tínhamos no ano passado, em função da quebra na Argentina, que é o próprio farelo da Argentina. É, também temos os Estados Unidos, que também vem pressionando. E, então, tudo isso acaba, claro, trazendo um peso a mais para o farelo de soja. Agora, é claro, no mercado interno também conta muito a questão do biodiesel. E os leilões que a gente vem acompanhando, e quanto que esse preço do biodiesel vai estar remunerando a indústria esmagadora também. A tendência é uma queda no esmagamento para aqueles que não têm biodiesel. Eu acho que isso realmente deve acontecer. Nessa briga, se a China voltar para se abastecer, eu imagino que vai levar a melhor em cima das indústrias brasileiras.
Muito bem. Agora, essa volta da China que você citou aí, ela deve já acontecer nas próximas semanas ou ainda pode demorar um pouco, Eduardo?
Eu imagino que no máximo aí, na virada do mês, tem que ter demanda um pouco mais forte.
Ah, é?
Até porque esse produto vai ter que chegar na China para ser esmagado e virar farelo no mercado interno. Então, não há muito tempo hábil para isso. E a gente sabe que a posição da China é muito curta, então eles não têm muito produto a caminho da China, então precisa realmente voltar a comprar daqui a pouco. Não deve demorar muito. Imagina aí de 2 a 3 semanas.
Muito bem. Então, melhora dos prêmios, possibilidade de melhora dos prêmios com a volta da China comprando aqui no Brasil. Mas e Chicago continuaria pressionado, Eduardo?
Olha, em relação a Chicago, claro, o clima é o ponto. Então, o mercado realmente debruçado em cima do clima americano e em cima dessa área, que vai trazer, então, uma área nova agora para esse relatório de agosto, como eu comentei, e a produtividade também. Então, por enquanto, o mercado realmente olhando a oferta e ainda tem muito tempo para essa soja ser definida, principalmente da safra americana. Então, daqui até lá, como é uma safra mais atrasada, então nós temos ainda muitas perguntas daqui até o final, se nós vamos ter geada precoce, tem todo um leste do cinturão americano que foi plantado muito atrasado e que vai, essa soja, para ter uma ideia, até domingo, não esse que passou ontem, mas domingo anterior, 25% das lavouras em Indiana e Ohio, que são na sequência o quarto e o quinto maior estado produtor de soja, as lavouras nessas regiões estavam ainda, somente 75% delas tinham emergido, ou seja, um quarto das lavouras, até umas semanas atrás, ainda não tinha saído do chão. Então, essas lavouras só vão chegar ao mercado lá no final de outubro, início de novembro. Então, essas indústrias nessas regiões, aí nos Estados Unidos, vão ter que pagar mais para tirar essa soja do produtor, ou mesmo trazer de outras regiões, para fazer essa ponte, porque essa ponte, esse ano, vai ser mais longa, vamos dizer assim, vai demorar mais para essa soja vir ao mercado. Então, até lá, a gente tem ainda bastante, alguns fundamentos que mostram suporte para as cotações de Chicago. Agora, o produtor brasileiro tem que ficar muito atento a esse cenário, porque uma vez definido o tamanho da safra americana, seja ele qual for, naturalmente e sazonalmente a gente tem a descida dos preços lá em Chicago, e aí claro, o produtor não pode perder esse time para poder fazer suas fixações do bushel no melhor momento do ano, que geralmente vai aí do dia 15 de junho até meados aí de julho. Esse ano pode se estender um pouco mais, até pelo atraso das lavouras.
Então, o produtor tem que ficar atento a dois aspectos importantes: volatilidade nos preços com oportunidade de negócios lá em Chicago e a alta nos prêmios aqui no Brasil. Com dólar já não dá para contar muito mais, pelo menos até agora, né, Eduardo? Vai que muda o clima de euforia lá no Congresso, né?
O câmbio, vou deixar aí para os economistas responderem. Por enquanto, o que a gente tem do relatório Focus, que é o... vamos dizer assim, a vitrine aí para o mercado, em termos de estimativas do câmbio, permanece em 3,80. Então, daqui até o final do ano, a gente pode ver uma desvalorização ainda do real. Então, mas, realmente, o câmbio é o fator aí mais imprevisível desse tripé de formação. Chicago, a gente está no período que é o melhor do ano. E o prêmio não é muito bom ainda para a safra nova, tende a ser quando o Chicago começar a cair. Então, sazonalmente, a gente tem essa gangorra. Quando Chicago realmente começar a refletir a entrada da safra americana, os prêmios para a safra nova brasileira começam então a reagir um pouco mais. Então o produtor tem que ficar atento e tem que estar consciente de que uma combinação de prêmio alto para a safra nova e Chicago alto é bastante difícil. Então ele tem que acertar esses dois pontos.
O Cássio Manfield, de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, pergunta por que o preço está caindo. Até onde vai essa queda, Eduardo? Dá para saber?
Bom, o Cássio deve estar se referindo ao preço em reais, né? Realmente caiu aí bastante, mas muito é pela queda do câmbio, né? Então, o câmbio saiu aí de acima dos 4 e veio para 3,75 aí atualmente, bastante rápido. Então, muito se deve ao câmbio realmente. O prêmio não subiu, mas também não caiu muito. Em Chicago, a gente tá vendo aí, está tentando testar as máximas aí desse movimento que a gente viu de maio para cá. Então, realmente aí, Cássio, o vilão foi o câmbio. E falar que o câmbio está no piso, eu acredito, meu sentimento próprio é de que a gente está perto do piso do câmbio. Então, daqui para frente, eu acho que a gente pode ter uma melhora em reais dessa safra velha. Fique bem claro aí.
Muito bem. O Vitor de... Brasnorte, lá no Mato Grosso, tem soja disponível para venda. O momento é para aguardar? O preço ainda pode subir? Para quem, Eduardo, tem soja disponível, Eduardo.
Soja disponível. Vitor, eu acho que é o seguinte, a questão aí da soja, realmente, aí, como eu acabei de falar, o grande vilão foi o câmbio. Como meu sentimento é de que o câmbio tenha encontrado um piso, então eu acho que a soja pode ter algum reflexo positivo ainda daqui para frente. Então, tem que fazer suas análises. A análise que eu faria nesse momento seria a seguinte: a sua soja está armazenada em armazém de terceiro, você deve estar pagando lá, então, armazenagem quebra técnica. Além disso, você tem as contas que estão chegando, então você tem que fazer a sua conta no sentido, olha, quanto que essa soja tem que valorizar em 2, 3, 4 meses para fazer sentido você continuar segurando. Então, essa resposta, ela é fácil de encontrar aí.
Legal. Bela dica, Eduardo. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado aos internautas que participaram com a gente aqui também enviando as perguntas. Volte sempre, Eduardo.
Obrigado, Alexander. Boa semana a todos e um abraço.
Abraço para você. O Eduardo Vaninha, lá da AgriInvest, conversando com a gente direto de Curitiba, no Paraná. Lembrando que daqui a pouco sai o relatório de acompanhamento de safra lá nos Estados Unidos. Um relatório que tem a sua importância, segundo expectativas do mercado, pode vir aí com perdas de qualidade, uma qualidade que já não vinha muito boa, não. Saiu também agora há pouco o relatório da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosa, equivalente à nossa BIOV aqui no Brasil, trouxe números nos Estados Unidos abaixo do esperado sobre o esmagamento de soja no país durante o mês de junho. Foram processadas 4 milhões de toneladas contra uma expectativa de 4 milhões e 200. Veio, portanto, abaixo aí, do que o mercado esperava. O volume é menor também do que o processado em maio, que chegou a 4 milhões e 210 mil toneladas. E do total no mesmo mês de 2018, que era de 4 milhões e 330 mil toneladas. 4 milhões e 50 mil toneladas, portanto, é o esmagamento de junho lá nos Estados Unidos. Muito bem, a gente vai passar para vocês agora o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, um dia bem negativo aí para a soja. Agosto perdeu 11,5 pontos, fechando ainda acima dos 9 dólares, mas ali na casa de 9 dólares e 1 cento por bushel. Setembro, 9 dólares e 7 centos por bushel, perdendo 11,25 pontos. Novembro, 9 dólares e 20 centos por bushel, uma queda de 11,5 pontos. E janeiro de 2020, 9 dólares e 32 centos por bushel, uma queda de 10 pontos mais 75. Vamos ao milho, setembro, 4 dólares e 41 centos por bushel, 13 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 4,47, 12,25 de baixa. Março de 2020, 4 dólares e 53 centos por bushel, perdendo 11 pontos mais 25. E o maio de 2020, 4 dólares e 56 centos por bushel, queda de 10 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também perdeu forte hoje. Setembro, 15 pontos mais 25 de baixa, 5 dólares e 7 centos por bushel. Dezembro, 5 dólares e 20 centos por bushel, uma queda aí de 15 pontos. O março de 2020, 5,33, perdendo 14 pontos e meio. E o maio, 5 dólares e 39 centos por bushel, uma queda de 14 pontos mais 25. São esses os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.